no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
O período de férias é tempo de lazer, também de conscientização. É uma oportunidade massa, por exemplo, para a gente tentar focar no desenvolvimento das crianças por meio do brincar. Uma prática fundamental para organizar e ampliar a percepção, atenção, raciocínio, para estimular e aprimorar habilidades, para fortalecer vínculos afetivos. Mas também é época para se atentar ainda mais para o não desperdício de água, já que é um período em que muita gente passa mais tempo dentro de casa. Outro ponto massa dentro desta temática férias é a gente saber onde é possível conferir programação boa e gratuita. Mas também é importante que a gente não esqueça de um compromisso essencial: fazer a matrícula para o ano letivo. Bora com a gente, então, passar a limpo tudo isso? Eu sou a Carol Caroline Braga e com o tema Férias, Lazer e Conscientização, está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Oi, minha gente, aqui Roberto Leite. Tudo bem com vocês? Olha, a gente recebeu aqui uma pergunta super bacana sobre o Cidade Mais Infância. Tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, é com essa pergunta que partimos para o quadro...
Diz tu primeiro!
Bom, a dúvida que integra aqui o nosso quadro Diz tu primeiro é da nossa ouvinte Leandra Xavier, corretora de imóveis. Ela é moradora lá do Presidente Kennedy, bairro aqui da capital cearense. Bora ouvir a Leandra.
Oi, Roberto e Carol, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, né? Que 2026 seja maravilhoso. Bora lá, a minha dúvida. A minha filha tem 12 anos e uma amiga que levou o filhinho dela à Cidade Mais Infância comentou comigo que essa idade pode não ser permitida para ela. E a minha filha é doida para conhecer. Eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre isso aí e tirassem essa minha dúvida.
Leandra, a gente foi lá no Cidade Mais Infância e conversou com a Patrícia Rinaldi, que é coordenadora geral do espaço. Ela respondeu para você o seguinte.
O equipamento ele é voltado para crianças de 0 a 12 anos, né? No ato do credenciamento, né? E quando as crianças chegam à Cidade Mais Infância, elas recebem um crachá com uma cor de acordo com a sua faixa etária. E esse crachá é que o habilita a entrar dentro das atividades, onde que essas atividades elas foram elaboradas de acordo com o nível de entendimento das crianças. E para os responsáveis, a gente também desenvolve uma série de atividades voltadas para fomentar momentos de qualidade junto com a criança, para reforçar a questão da parentalidade positiva. Todas essas atividades e todos esses princípios, eles reforçam as ações do programa Mais Infância do Ceará, que é referência nacional e internacional sobre a infância e o papel da importância de se desenvolver a infância para, assim, fomentar uma sociedade mais digna, mais igualitária e mais inclusiva.
Pronto, Leandra, a filhota pode sim aproveitar o Cidade Mais Infância. E, esclarecida a dúvida da Leandra, aproveitamos para fazer algumas outras perguntas. Primeiro, perguntamos à Patrícia como faz para entrar no Cidade Mais Infância. Bora ouvir o que ela disse.
A Cidade Mais Infância é um equipamento do Governo do Estado do Ceará, gerenciado pela Secretaria de Proteção Social e a Secretaria de Turismo. Ele fica localizado no Centro de Eventos e ele funciona ao público de quinta a domingo, das 13 às 18 horas. A entrada é condicionada à doação de 4 quilos de alimentos não perecíveis por criança e todos esses alimentos eles são doados aos programas de segurança alimentar do governo do estado, o programa Mais Nutrição e o programa Ceará Sem Fome.
Mas precisa de algum cadastro, Patrícia? Se sim, como é que faz isso? E cadastra tanto a criança como o responsável?
Para acessar as atividades da Cidade Mais Infância, é necessário fazer o agendamento. Esse agendamento é através da nossa plataforma, que fica disponível através das nossas redes sociais e das plataformas, que basta acessar cidademaisinfância.com.br www.sps.ce.gov.br, fazer o seu cadastro, e é necessário cadastrar os dados da criança e também dos responsáveis. É importante ressaltar que cada criança é possível entrar com até 2 responsáveis. Essas informações, elas são necessárias para o governo do estado gerar todo um banco de informações e também da gente ter a segurança da entrada da criança junto com o seu responsável.
E como funciona o espaço? Como é que são os ambientes?
A Cidade Mais Infância, ela é composta por mais de 33 espaços temáticos que se desdobram em mais de 55 atividades. Todos esses espaços, eles representam espaços relevantes do nosso estado, do Ceará. Essas atividades, elas são elaboradas por uma equipe multidisciplinar e multissetorial. Todas elas são roteirizadas e todas elas visam trabalhar com as crianças a formação cidadã. Muitas dessas atividades, elas representam um pouco da rotina dos nossos profissionais e das políticas públicas realizadas no estado do Ceará.
Explicações bacanas, né? Mas deixa aqui eu acrescentar uma informação. Cidade Mais Infância está com atividades brevemente pausadas devido a uma manutenção que está rolando no centro de eventos. Contudo, próxima quinta-feira, dia 15 de janeiro, a programação volta toda normal, tá bom? E no mais, você já sabe, querendo participar como a Leandra participou, só mandar mensagem para aquele zap de sempre, o 85 98956 1393. Aí você diz seu nome, onde você mora e solta a sua dúvida. Finalzinho do programa, a gente conta qual será o tema do próximo episódio. Pois bora aqui pro nosso primeiro intervalo musical, com a obra-prima Coco do M, interpretada pela nordestina de Boa Viagem, região de Salvador, Margarete Menezes. Ao cantar a composição de Jacinto Silva e Zé do Brejo, Margarete adota um tom divertido que muito nos lembra a brincadeira A Dedonha, um jogo que envolve rapidez de raciocínio e criatividade. Nele, a gente preenche, em cada rodada, diversas categorias com palavras que devem começar com uma só letra. Já brincou disso, hein? Eu garanto pra você, brinquei um bocado quando era criança e adolescente, hein?
Mané mandou, Maria mateu, e Murilo mandou o meu martelo no meio. Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme. Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar. Mané mandou.
nosso quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
Aqui, vamos falar sobre fim de férias. Ah, gente, mas retornar é preciso, né? Bom, e o assunto é bom, além de que é muito fundamental. No nosso quadro, o que é isso mesmo? Bora saber sobre as matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas regulares da rede pública estadual. Falamos com a Jucineide Fernandes, que é secretária executiva do Ensino Médio Profissional da Secretaria da Educação do Ceará. Perguntamos primeiro para ela até quando seguem as matrículas e se esse processo ele é realizado de modo online ou presencial. Ela disse o seguinte:
as matrículas da rede estadual do Ceará estão a todo vapor. No interior, as matrículas iniciaram no dia 6 de janeiro e vão até o dia 17 de janeiro. Nessa matrícula no interior, as famílias responsáveis procuram a escola mais próxima da sua residência para efetuar a matrícula. Na capital, a matrícula acontece até o dia 21 de janeiro e é por meio da internet ou pelo site da Seduc, matricula.seduc, ou por meio do aplicativo Matrícula Online Seduc.
E no ato da matrícula da rede estadual de ensino, o que é preciso ter em mãos? Quais são os documentos?
Os documentos necessários para a matrícula são o requerimento de matrícula, a cópia da certidão de nascimento, a transferência ou declaração de escolaridade, duas fotos 3x4 do estudante, cópia do comprovante de endereço, cópia do cartão de vacinação, cópia do RG ou da Carteira de Identidade Nacional, cópia do CPF, cópia do NIS para famílias cadastradas no Cade Único, laudo ou relatório atestado médico no caso de alergias, transtornos ou deficiência do estudante, ficha de informações de saúde do estudante. Nenhum desses documentos, a falta desses documentos, não impede a matrícula. Eles têm um prazo para entregar, mas é importante que a família apresente, no mínimo, a certidão de nascimento do estudante.
Existe grupo prioritário?
A nossa matrícula também preza pela equidade. Por isso, existem grupos prioritários que realizam a matrícula antecipada dos demais estudantes. No interior, a matrícula dos grupos prioritários acontece nos dias 6 e 7 de janeiro e, na capital, eles fazem o cadastro e vão ter prioridade no acesso às vagas. Quem são esses estudantes? Estudantes com transtorno do espectro autista, estudantes da educação especial, estudantes, filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e estudantes em condições de vulnerabilidade social.
Quais as categorias e modalidades de ensino oferecidas pela rede estadual de educação?
Na rede estadual, nós temos uma variedade de escolas com diversas modalidades que atendem às necessidades dos nossos estudantes. Por exemplo, nós temos educação escolar indígena, educação quilombola, educação do campo, educação de jovens e adultos, temos escolas de educação profissional, temos escolas de ensino médio em tempo integral, temos escolas de ensino médio em tempo parcial, temos centros cearenses de idiomas, nós temos também os centros de educação de jovens e adultos que recebem essa matrícula da AEJA no semipresencial, temos também educação especial, né, que acontece por meio do atendimento educacional especializado nas várias modalidades de escolas. Então, assim, na rede estadual nós temos modalidades específicas de ensino que garantam atendimento equitativo e respeite a diversidade da nossa juventude.
Soubemos que a Secretaria da Educação do Ceará lançou, no finalzinho de 2025, uma cartilha com informações essenciais sobre o processo de matrícula na rede pública estadual. Aí a gente quis saber também onde é que esse material pode ser encontrado. Bora ouvir o que a Jucineide respondeu.
Em 2026, nós realizamos uma inovação que foi transformar a portaria de matrícula, que é publicada no Diário Oficial, em uma cartilha com linguagem simples para que toda a população tivesse acesso. Essa cartilha foi produzida em parceria com o Laboratório Íris e tem esse objetivo, transformar um documento oficial numa linguagem simples para toda a população. Essa cartilha pode ser encontrada no site do Governo do Estado do Ceará e no site da Secretaria de Educação.
Nesta época de férias, é bom atentar ainda mais para um não desperdício de água, já que este é um período em que muita gente passa mais tempo dentro de casa. Conversamos sobre isso com a CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, e perguntamos se, neste período, realmente há um aumento no consumo de água. A Samara Silveira, coordenadora de responsabilidade social da companhia, disse o seguinte:
por vivermos em uma região que sofre com a interferência direta das quadras chuvosas, é essencial que esses cuidados com o consumo de água tratada eles se tornem hábitos, né, praticados diariamente. Mas no período de férias, não é diferente, né? Em Fortaleza, alguns fatores colaboram para que o consumo tenda a aumentar. Fortaleza é uma cidade de destino turístico, né, que recebe muitos visitantes, e isso aumenta a demanda em hotéis e casas de veraneio. Também o calor de dezembro e janeiro é maior, né, e ainda tem os resquícios da influência do fim das temporadas de ventos, o que aumenta a evaporação de piscinas e a frequência dos banhos. E a gente ainda conta com a alteração da rotina familiar, né, que está mais presente em casa, já que as crianças estão de férias, os pais tendem a conciliar esse momento com seus filhos e também passam mais tempo em casa. Consequentemente, há mais uso de descargas, lavagem de louça, banhos e outras atividades de lazer que envolvam a água.
A gente também quis saber se tem como mensurar quanto se gasta em tantos minutos de chuveiro ligado, torneira ligada, mangueira ligada, torneira gotejando. Ou o que foi que a Samara disse?
O peso do desperdício diário é significativo ao final do mês. Para termos ideia do que isso significa, em um banho de 10 minutos, a gente consome entre 120 a 140 litros de água. A moda antiga é como se eu usasse 28 baldes de 5 litros para cada banho, né? Então, assim, uma torneira aberta, né, durante um minuto para a gente lavar a mão, escovar os dentes, gasta-se cerca de 12 a 15 litros. Usar a mangueira por mais ou menos 15 minutos são gastos de aproximadamente 280 litros de água. E uma torneira gotejando por 24 horas, considerando uma abertura, né, da torneira de mais ou menos 1 milímetro, são gastos 1.280 litros de água por dia. Isso é o suficiente, gente, para suprir as necessidades de uma família inteira com 5 pessoas.
Aí a gente pediu também dicas de economia de água. Bora ouvir a Samara.
Então, nessas férias, e claro, nos demais meses do ano também, nós podemos adotar algumas atitudes que farão toda a diferença ao final do mês e garante a nossa contribuição para o meio ambiente. Então, assim, nos nossos banheiros, vamos tentar reduzir o banho de 10 para 5 minutos, né? Assim a gente consegue economizar cerca de 30 a 80 litros por banho. Ao escovar os dentes, lavar o rosto, né? Os homens, quando forem se barbear, jamais deixar a água correr. Também é importante que a gente tenha atenção para não jogar lixo no vaso sanitário, porque isso contribui para aumentar o gasto de água, mas também aumenta a probabilidade de entupir as encanações e o esgoto retornar, né? Na cozinha, a gente também pode ter alguns hábitos que contribuem para a economia de água. Descongelar carnes, né, e outros alimentos, não usar a torneira com água corrente, né? O ideal é que se deixe degelar dentro da geladeira ou num vasilhame com água lá dentro. Ao lavar vegetais e frutas, utilizar uma bacia, regar as plantas entre 6 e 8 da manhã ou após as 7 da noite, porque isso evita o excesso de evaporação. É importante também que, quando formos lavar os pratos, tirar o excesso dos alimentos, né, antes, em vez de tirar esse excesso com a água. A gente também deve se alertar para os vazamentos em torneiras, em canos e nas descargas do banheiro. Eles devem ser consertados assim que forem detectados, porque alguns tipos de vazamento causam uma perda diária de 24 litros de água. Essa perca mensal fica em torno de 720 litros de água. Então, assim, são atitudes que, somadas ao longo do mês, fazem toda a diferença, né? Tanto para uma fatura mensal, mas também, né, por uma contribuição para o meio ambiente.
A gente soube que a CAGES tem um simulador de fatura. Ele permite que o cearense saiba quanto vai custar a sua próxima fatura e, assim,
possa consumir água de forma responsável. Aí, perguntamos para a CAGES desde quando esse simulador existe e como é que faz para ter acesso a ele. A Camila Lira, que é auxiliar comercial da CAGES, explicou o seguinte.
Sim, a CAGES disponibiliza de um simulador de fatura. Ele existe desde o final de 2015 ao início de 2016. A ferramenta está disponível para todos os clientes. Você pode acessar o simulador de fatura diretamente no portal da CAGES. Para utilizá-lo, geralmente é necessário fornecer as seguintes informações. Número da inscrição presente na fatura de água, ou o CPF ou o CNPJ do titular da conta. A ferramenta permite simular o valor da conta com base no seu consumo atual ou projetado, ajudando o planejamento financeiro e o consumo consciente.
Pois bora para o nosso segundo intervalo musical. Dessa vez, com o pernambucano Alceu Valença e a encantadora música Pelas Ruas Que Andei. Nela, o Alceu transforma Recife em um verdadeiro mapa afetivo. Essa é uma obra profundamente marcada pelas experiências e vivências dele com Recife. E bater perna assim, feito ao seu conta nessa música, é coisa boa de fazer em tempo de férias, né? Andar pela cidade, desvendar espaços, guardar lembranças e, às vezes, até se soltar por aí com aquela esperança de reencontro.
Na Madalena, vi teu nome, na boa vista quis te encontrar. Rua do Sol, da boa hora, rua da aurora, vou caminhar na Madalena, revi teu nome, na boa vista que quis te encontrar. Rua do Sol, da boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Rua das ninfas, matriz, saudade, da solidade de quem passou. Rua bem fica boa, viagem na piedade, tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar. Na boa vista, quis te encontrar. Rua do Sol, da boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Na Madalena, eu revi teu nome. Na boa vista, quis te encontrar. Rua do Sol, da boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Rua nas rufas, matriz, saudade, da solidade de quem passou. Rua bem fica boa, viagem na piedade, tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 te encontrar.
Ceará com isso.
E hoje no quadro E o Ceará com isso? Nós vamos atrás de saber de que modo a saúde e a segurança pública estão vinculadas a esse nosso tema férias e ao direito de brincar.
Isso mesmo, Beto. E a gente vai atrás de saber de que forma o brincar influencia no estado de bem-estar emocional e psicológico e como práticas simples e preventivas podem ser úteis para as crianças, para a gente, para a nossa segurança no dia a dia. E aí, a gente convidou duas pessoas para conversar com a gente sobre isso, o Romário Fernandes e o Luiz Augusto.
O Romário Fernandes, ele é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Ele também é professor do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, aqui do Estado, e assessor de imprensa da mesma corporação, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.
Um prazer poder colaborar aqui com essa discussão tão rica e necessária, né? Que é
Como curtir as férias sem que isso leve a problemas, né? Que podem ser prevenidos com cuidado simples.
Isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E o Luiz Augusto é psicólogo, especialista em cancerologia. Psicólogo hospitalar no Hospital Infantil Albert Sabin. Atua com crianças em adoecimento crônico e cuidados paliativos.
Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um prazer falar desse tema tão importante, que é o brincar.
Uma alegria também, viu, Luiz? Valeu mesmo a sua presença. Vamos lá. De certa forma, o brincar e o perigo, eles podem andar juntos.
O brincar também tem o poder de desenvolver noções, como é o caso da noção do perigo e a noção do espaço.
É. Brincar, por exemplo, gente, gera crianças e adultos menos expostos a perigo?
O brincar surge ainda bem no início da nossa vida, né? Nos primeiros meses de vida, a gente já brinca com o bebê. Então, é um comportamento, é uma ação que estão ali nos primeiros dias de vida já. E a partir do brincar, a partir da criação de brincadeiras, a gente consegue ter a primeira noção de segurança, de regras. Então, toda brincadeira tem suas regras. Então, é nesse momento que a gente consegue e começa a aprender a como se comportar socialmente, quais são os nossos limites corporais, né? Físicos, mas também os limites sociais. Até onde eu posso tocar no meu coleguinha, até onde eu posso correr com esse colega, né? Então, as primeiras noções de segurança, na verdade, surgem a partir da brincadeira, a partir do brincar. Que se inicia com os pais, mas também evolui, né? Começa a brincar com os amigos, com os primos, com os colegas da escola. Então, as regras surgem nesse momento. E aí, a partir disso, a criança consegue criar as primeiras noções de segurança nesses espaços.
Limites e regras estão ali muito vinculados à segurança, né, Romário?
Sim, a gente tem, Luiz falou aí, focou muito na dimensão de regras de convívio, né, de como você pode lidar com os outros durante a brincadeira, né, e sem sombra de dúvida a sociabilidade se desenvolve muito durante a brincadeira, né, e existe a dimensão, uma outra dimensão que foi trabalhada na pergunta aí, que é a dimensão espacial mesmo, né, que é a noção dos riscos físicos, digamos assim, né, e dos limites que a atividade permite, né, que a gente faça enquanto a gente está querendo se divertir. Então, a criança que quer subir em alguma coisa e quer depois descer daquela coisa, que quer, de repente, subir num sofá, descer, explorar ali, buscar uma coisa que está muito alta, ela vai se esticar, de repente ela vai tentar escalar um móvel para buscar algo, depois ela vai querer escalar uma árvore, vai descer. Então, são noções que se desenvolvem, sem sombra de dúvida, na brincadeira, na experimentação. O ser humano... não só o ser humano, né? Mas outros animais também têm essa dimensão, essa possibilidade de aprender pela experiência, né? A experiência é fundamental. Por isso que é tão importante que as crianças brinquem. E no mundo de hoje, em que a gente sente, né, cada vez mais um certo medo da violência urbana e acaba tendo também tantos estímulos para que a criança fique em casa ali se divertindo, né? Isso, a soma desses fatores acaba muitas vezes gerando uma falta de disposição até das crianças para brincarem e muito dos pais também de se sentirem ali mais seguros em deixarem seus filhos brincando no videogame, no celular, no computador, né? Porque ao mesmo tempo em que ela tá se divertindo, claro que qualquer pessoa vai gostar de ter ali aqueles mil estímulos audiovisuais, e ao mesmo tempo também não está se expondo aos riscos da rua, né? Então a soma disso acaba tendo um grande risco de gerar problemas ao longo do tempo, ainda que imediatamente, né, o pai e a mãe fiquem mais tranquilos ali com aquela situação, não, meu filho está seguro aqui, mas há aí uma lacuna muito forte que pode se desenvolver com o tempo, que é a falta das noções, que aquela noção que ninguém precisa lhe dizer, né? Aquela noção que se desenvolve na experimentação e que é tão importante que as crianças tenham.
Luiz, esse é o grande desafio contemporâneo do brincar, desse brincar mais funcional mesmo, digamos assim, a moda antiga, é essa questão da segurança atrelada a toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia?
Isso, com certeza. Eu acho que atualmente é impossível falar de brincar, de brincadeira, sem trazer esses aspectos da tecnologia, né? Estamos numa sociedade que não tem como fugir muito desse aspecto, né? Então, para além de falar dos malefícios, que é a tela, né, que são as telas, também é uma necessidade da gente criar estratégias a partir dessa tela, que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Sim. E aí, muitas vezes, se perde até o senso de comunidade, né? Uhum. Se eu estou dentro da minha casa, assistindo televisão ou jogando videogame, às vezes as crianças têm mais contato com crianças de outros lugares do que da sua própria comunidade, né? Porque justamente nesse aspecto de segurança que a gente vive hoje em dia, né? Mas a tela por si só não é algo negativo, mas é importante a gente entender o que a gente oferece para essas crianças nas telas, né?
Que tipo de desenvolvimento é possível no, por exemplo, dois amigos jogando futebol no videogame e dois amigos jogando futebol no campo?
Uma ótima pergunta. Primeiro, é a noção de que existe algo que a tela não vai dar, que é o contato com a natureza, né? Contato com o chão, contato com as árvores, contato com o outro sujeito, né, que está ali.
Com as dimensões
mesmo, né? físicas mesmo do contato humano, que é necessário para a gente, né? Quando você sai da sua casa e vai para a rua brincar com uma criança, só nesse processo existiu ali muitas ações, muitos comportamentos, né? Que é pedir para os seus pais, que é a orientação dos seus pais ali de forma direta, né? Que é chamar esse outro coleguinha, saber qual colega que quer jogar com você, né? Então, é criar novas relações. E, às vezes, a frustração também de não fazer um gol, de levar uma falta, né? Uhum. E aí surgem os primeiros momentos onde você vai ter que lidar com esses aspectos emocionais, Sim. né? Quando muitas vezes na tela, no jogo, jogando videogame com outra pessoa, por exemplo, você não vai ter acesso direto a esses outros comportamentos desse outro sujeito, né? Uhum. Você pode simplesmente parar de jogar, por exemplo, né? Uhum. Desligar, mudar de jogo, ou nem sentir essa frustração porque perdeu, porque já tem outra partida ali que vai começar e você pode ganhar novamente, né?
E o que que pode ser bom?
Ampliação, você pode ter contato com pessoas de culturas diferentes, por exemplo, em jogos online, né? Mas aí vem outro aspecto da segurança, que é a segurança online também, que a gente precisa ter um cuidado bem maior. Só que você também consegue desenvolver contato com essas outras pessoas de alguma forma, com esse colega que joga com você na rua, também pode jogar com você dentro da sua casa, né? De uma forma mais segura também.
Um jogo, do ponto de vista cognitivo, né? O que é que ele pode trazer?
Que desenvolva um intelecto mesmo,
isso.
né?
Isso.
E acho que isso é uma questão importante, que às vezes a gente fala dos jogos, mas mais do que isso é pensar quais são os jogos que estão sendo oferecidos para os jovens, né? Uhum. Existem jogos muito violentos, realmente, né? Que vão para uma linha ali onde a pessoa não desenvolve aspectos cognitivos, mas sim fica numa repetição eterna, por exemplo, de uma violência que não tem fim. Aí vai da nossa avaliação também, como adultos, como pais, numa conversa sincera, principalmente com adolescentes, né? A gente fala muito do brincar na infância, com a criança, mas o brincar nunca deixa de existir nas nossas vidas, né? Adultos brincam, adolescentes brincam também, então é necessário adaptar a nossa linguagem também e a essas regras, que chega a uma fase que os sujeitos não aceitam tão facilmente as regras, né? Então, existe ali uma mediação que precisa ser diferente, né? Então, um comportamento e uma avaliação com um adolescente precisa ser diferente de uma criança. Então, como estão nossas conversas com os adolescentes, né?
Sobre jogos, só me lembro, né? Saindo um pouco da minha expertise profissional para pessoal, meu filho, especialmente, tem 8 anos, ele está atualmente jogando muito Super Mario. Aliás, eu ofereço muito para os meus filhos filmes dos anos 60, 70, 80 para ver, música. Ganhei até uma radiola recentemente, mutantes para ouvir o LP lá. Dou esses estímulos, né? Eles podem optar, né? Mas eles querem, assim, acho que amplia o repertório, né?
Repertório.
É uma experiência, né? Ganha essa.
E, inclusive, acaba conhecendo sobre o pai, o avô, a mãe, a avó, né?
Não, minha filha canta Legião Urbana e traz para frente. Ele tem 12 anos, canta, se conhecem Belchior, sabe? Assim, então, eu dou essas experiências para eles, né? Claro, ela escuta as coisas que gosta também, outras, né, mais recentes. Enfim, meu filho atualmente está jogando muito Super Mario, emulador de Super Nintendo mesmo. Só que é interessante, porque aí ele tem uma experiência que é bem diferente da que eu tive. Quando eu joguei, eu sou na idade dele, Super Mario tinha acabado de ser lançado, né? E aí ele descobriu um negócio chamado hack, que é a possibilidade de você construir fases. Primeiro, ele descobriu que havia as hacks como versões alternativas às fases, das fases padrão, né? Então ele baixava e jogava. Aí ele descobriu que dava para ele mesmo construir as fases. Então, assim, né, pensando nisso, nessa experiência do jogo, sim, é interessante porque a experiência de jogo dele é bem diferente da minha, porque ele não apenas está tentando vencer o chefão para chegar no fim, ele está aprendendo a construir fases. É. Então ele vê um vídeo que explica como é que faz, aí ele vai construindo as próprias versões dele, né? Opa, vou fazer uma ilha aqui, aí vou botar um inimigo aqui e tal. Então, assim, eu acho uma experiência muito rica, né? Eu procuro, né? Dentro dessa lógica que a gente está conversando aqui, sim, de que não tem como evitar a tela, por mais que a gente ofereça estímulos e leve eles para fazer outras coisas, mas não dá para fazer isso o tempo todo, né?
Não.
Então, assim, pô, tem como eles vão ter e vão ficar na tela? Vão. Tá, mas ele não tá, né, se expondo a algumas coisas que um Roblox ou Minecraft desse, às vezes, tem um risco maior de estar com essas pessoas que ninguém sabe quem é. Tá jogando Super Mario ali de uma forma que ele tá aprendendo a construir, ou tendo desafio e botando a criatividade e a inteligência para funcionar. Tá desenvolvendo uma habilidade. Então, enfim, só para ilustrar um pouquinho do que a gente tá falando aqui.
E jogando o jogo que o pai dele amou também, né? Então, é realmente criando novas lembranças, novas memórias.
É, tem uma... Eu tenho até um exemplo também do meu menino, né? Ele tem 15 anos. Mas, assim, desde pequenininho a gente vê muito claramente características de liderança nele, né? Com muita força, né? Assim, nos mais diversos ambientes com os quais ele se relaciona, né? Na capoeira, no futebol, na escola, com as mais diversas turmas que ele tem. E, por exemplo, quando ele vai jogar futebol no videogame, ele passa mais tempo montando os times de modo estratégico mesmo, né? Que time é melhor, que pessoas são melhores para que eu coloque nesse time, porque esse jogo vai ser num local com neve, né? Tem muito frio. Então, assim, ele que tipo, né? Que características esses jogadores precisam ter? Então, assim, tem essa coisa da estratégia. Então, a gente tem uns jogos, né, assim, que também disponibilizam isso, né, para as crianças, para a gente, essas possibilidades. Uma outra coisa muito interessante que você colocou aqui, Mário, aliás, você não colocou explicitamente, mas que ficou muito claro, é a sua observação enquanto os seus filhos, né, estão nesses jogos. Isso é muito importante, né, que nós, como pais, né, nós cuidadores responsáveis pelas crianças, estejamos, né, assim, muito, muito apropriados do que eles estão, né, fazendo ali.
Como
que
sociedade, a gente tem o dever de proteger também,
exatamente,
as crianças e os jovens. Né?
É,
então,
isso.
Conhecer sobre todos esses aspectos, os jogos, sobre quem está no outro lado e quem... Como foi falado já, né? A gente não pode ignorar os aspectos da segurança que a gente vive hoje,
isso,
né?
Isso mesmo.
Mas é necessário se adaptar e criar novas estratégias,
isso,
né?
Isso.
Capitão Romário, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que os bombeiros, eles recomendam às famílias para esse brincar em campo aberto, né? Em locais abertos. O que é necessário para mim que sou pai, para Carol que é mãe, para quem está ouvindo a gente, importante de a gente ter em mente na hora que a gente está levando os nossos filhos para brincar nesses locais.
Várias dimensões aqui me vem à mente, né? Essa é uma pergunta bem aberta e tem muitos perigos possíveis e muitas coisas que a gente tem que considerar. A primeira coisa que me veio à mente foi riscos ligados à eletricidade. Em frente à minha casa tem uma praça muito movimentada e tudo, frequento muito lá. E essa praça possui postes elétricos, né?
Uhum.
Inclusive possui postes de luz metálicos. Poste com a estrutura metálica e a lâmpada lá em cima, né? Postes baixinhos, né?
Sim.
Um poste baixinho mesmo, de 3 metros de altura. E eu já vi criança levar choque ao tocar o poste. O poste não deveria ser eletrificado, mas sempre há o risco de fuga de energia. Alguma coisa inadequada na instalação, alguma coisa que não foi falta de manutenção, enfim. Então, assim, isso é um risco muito importante a se considerar, choque elétrico.
Sim.
Tanto no que diz respeito a estruturas metálicas, então eu digo muito, né? Se você está num local, se você está descalço, nunca toque em estruturas metálicas. Porque não é para estruturas metálicas normais, né, que não sejam fios elétricos, Não é para ter transmissão de energia por lá, mas pode acontecer.
Uhum.
Tá? Então, assim, isso é um risco bem... Já vi gente que morreu ao colocar uma toalha para estender num fio, que era um fio de energia, mas não era para estar sendo... Não era para estar passando corrente.
Sim.
Era um fio de energia que estava sendo usado como varal.
Uhum.
Só que ele estava conectado, ele estava amarrado num prego, num muro, e passava energia pelo...
Nossa Senhora!
A pessoa foi botar
era um
toalha,
fio desligado, um fio, ele só estava em contato.
Mas o prego ali foi condutor.
E provavelmente o que aconteceu foi isso. A pessoa morreu ao colocar a toalha molhada no fio. Levou uma descarga elétrica e morreu na hora. Então, assim, eletricidade é um problema muito sério, um risco muito alto quando envolve ambiente aberto.
Sério?
Porque você nunca sabe por onde está passando energia.
Uhum.
Pode passar energia por onde não deveria estar passando.
Uhum.
Então, assim, se você está... pisando num chão de pedra, de areia, grama, tudo bem, de modo geral não tem problema nenhum. Mas tem estruturas metálicas no ambiente, não toque. Evite ao máximo tocar. E aí, ainda pensando em eletricidade, desdobramentos disso, riscos adicionais. Chuva. Durante momentos de chuva, é muito importante evitar ambiente aberto. Né? Aquela chamada teoria das pontas. Né? Se você está num ambiente aberto e está chovendo, se houver uma descarga elétrica, prioridade, a tendência física é que essa descarga elétrica se dê entre o ponto mais próximo do céu, né, e o solo. E se você, a sua cabeça, for o ponto mais próximo, porque está no ambiente aberto, só tem...
Sim,
você lá,
será na
caso haja um raio, a chance maior é de esse raio passar por você. Né? Mas se você chegou a ouvir um trovão, ver um raio, aí se abrigue imediatamente, jamais debaixo de uma árvore. A árvore, porque a árvore também aponta, né? Enfim. O ambiente aberto não combina com chuva, descarga elétrica, se abrigar, casa, teto, alguma coisa coberta, carro, pode se abrigar no carro sem nenhum problema. Então, assim, esses são riscos bem claros. Outros, talvez um pouco menos relevantes hoje em dia, mas sempre presentes, riscos que envolvem estar de pé descalço, e aí você pode ter prego ou materiais enferrujados em geral, bichos, né? Em certas épocas a gente tem ali, principalmente escorpião, se escondendo embaixo ali de pedras, né? Se abrigado.
Sim.
Então, talvez a questão, assim, colocada de forma mais generalizada é evitar o pé descalço, a não ser em ambientes que você tem um mínimo controle. Você sabe,
sim,
né? Um campinho de futebol tá ali, tá cuidadinho, não, tá, vai brincar.
Uhum.
Mas se brincar solto numa praça completa de pé descalço, talvez possa ser evitado. Ainda que o pé no chão tenha suas muitas virtudes, né? Não, não estou dizendo que não deve, porque é muito bacana. Mas quando a gente está falando de ambiente aberto, assim, público, né?
Sim.
Aí a gente precisa ter uns cuidadinhos a mais.
Vale um adendo também, eu acho que é a questão do afogamento, né? Que nesse período também existe mais vivência em piscina,
sim,
em praia também.
Isso,
então, acho que é importante ter essa atenção maior.
Aí no afogamento a gente vai para o campo realmente do... sempre dá prioridade a entrar em mar ou rio, qualquer coisa assim, onde tenha guarda-vidas por perto. Essa é a nossa primeira orientação. Porque é muito variável qual é a condição da pessoa. A pessoa sabe nadar, não sabe nadar, bebeu alguma coisa ou não bebeu alguma coisa, está bem de saúde ou não está. Então,
sim,
se você dizer assim, ah, só entre no mar se você souber nadar. Saber nadar, infelizmente, não é uma garantia. Pessoa, tem uma infinidade de variáveis que podem fazer uma pessoa que sabe nadar se afogar.
Capitão, me diga uma coisa. É o principal... Nesse período de férias, é o principal motivo de chamadas, de ocorrências dos bombeiros?
Não chega, não. Porque as férias, né, nossas aqui no Ceará coincidem muito especialmente, são no segundo, assim, né? Tem a do meio do ano ali, que já é o iniciozinho do segundo semestre, e tem essa do final do ano. Então, nesse momento, o que diz pra gente sempre é incêndio e vegetação, porque é o período mais seco, né? Então, nesse período mais seco, incêndio e vegetação viram coisa absurda. A gente chega a ter quase 40 ocorrências diferentes de incêndio e vegetação por dia no Ceará. Agora, em novembro, a gente teve, por exemplo, quase 40. Então, esse é o máximo. Agora, a gente tem um afluxo maior de pessoas indo pra praia, né? Sem sombra de dúvida. Então, a gente aumenta também a disponibilidade de guarda-vidas, né? Aumenta o número de postos, o número de homens trabalhando, reforça a prevenção, a gente faz todo esse trabalho. Então, assim, tem uma tendência a aumentar porque a verdade é que quanto mais gente na praia, maior a chance de afogamento. Porque, por mais que a gente oriente, né? As pessoas entram na água, entram no mar, crianças desacompanhadas, entram no mar pessoas que beberam, entram no mar pessoas que não sabem nadar, que estão vindo do interior, de um local onde nem tem praia e querem conhecer, querem explorar, né? Muitas vezes a inexperiência das pessoas é um causador do afogamento, a pessoa para a Praia do Futuro, ela é conhecida, que tem corrente, não sei o quê. O grande diferencial da Praia do Futuro é o relevo. Uhum. O relevo é muito acidentado, então as pessoas estão ali, tá dando pé e de repente ela sente falta do chão. Sim. Mas não é porque tem uma vala, um buraco profundo, não. É um buraco assim, ó, de 30 centímetros. Uhum. Mas basta isso para a pessoa sentir que faltou o pé, para ela começar a se desesperar.
Sim.
Então, o desespero é uma das maiores causas de afogamento. Pessoa que fica calma, de modo geral, se ela, claro, se ela sabe nadar, ou sabe pelo menos flutuar, e o mar predispõe à flutuabilidade, ela vai sair dali numa boa. O desespero leva ao cansaço e isso leva ao afogamento. É. Essa é uma cadeia bem comum que a gente tem que evitar.
Luiz, de que modo, por exemplo, as brincadeiras podem cuidar desse emocional da gente ao ponto de uma criança conseguir estar bem estruturada emocionalmente para, no caso de vivenciar uma situação como essa que o Capitão Romário trouxe para a gente, ela conseguir manter a tranquilidade? O brincar, de alguma forma, pode ajudar, colaborar para uma criança que tem as emoções controladas, ao ponto de, numa situação como essa, conseguir sair bem?
Sim, com certeza. O brincar, de uma forma geral, é experiência, né? É como se fosse um treinamento para a experiência. Então, são muitas informações, né? Como foi passado. Então, o primeiro passo, na verdade, é conversar com as crianças e adolescentes, explicar o porquê o não, né?
Sim.
Muitas vezes, como pais, como adultos, a gente fala muitos nãos para as crianças, para os adolescentes, sem explicar o porquê.
Uhum.
E aí, o primeiro passo é sentar e explicar, né? Por que é que não pode jogar bola no campo durante a chuva?
Uhum.
Né? Então, o primeiro passo começa daí, da conversa. E brincar para fazer esse treinamento. Por exemplo, acho que ensinar bebês, ensinar crianças a nadar, e aos perigos também, a natação, né, por exemplo, é um primeiro passo, né?
Uhum.
Então, o desespero vai acontecer nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, mas você pode explicar, você pode ver aquele momento como um treinamento,
uhum,
e a partir disso entender, ó, caso aconteça isso, você vai se sentir dessa forma. E se sentir dessa forma, você pode fazer isso, né? Trazer os passos mesmo, né? Trazer como ela pode agir diante dessa experiência que em algum momento ela pode viver ou ver outra pessoa também vivendo, né?
Tem uma brincadeira que você lembra, que ajuda, que colabora com esse tipo de emoção, de cuidar, de lidar com emoções?
Sim, eu acho que toda brincadeira que de alguma forma a criança vence, mas também perde, são brincadeiras importantes,
legal,
né?
Uhum.
Que ali naquele momento você vai lidar com diversos sentimentos, diversas emoções, e emoções que justamente algumas crianças ainda estão aprendendo a nomear, né? Porque tem criança que sente, mas ainda não sabe como nomear essa emoção.
Isso.
Então, brincadeiras ali de ruas, onde você tem dois times, duas equipes diferentes, e sua equipe em um momento ganha, no outro momento a sua equipe perde, essa criança vai lidar ali naquele momento com frustração, com raiva, e aí vai surgir como agir com essa raiva, né?
Uhum.
Às vezes as crianças vão se tornar reativas, né? No primeiro momento. E aí é o nosso papel também observar, não só como segurança, mas também de perceber como os filhos, como os sobrinhos estão agindo nesses momentos, né?
Uhum.
De frustração, por exemplo.
Entendi.
Quando estão com raiva,
uhum,
quando estão com medo, né? Então, uhum, tudo isso ali surge naquele momento e a partir disso a gente consegue avaliar e analisar como a gente pode intervir, né? No primeiro momento a criança sentiu raiva e o primeiro comportamento dela foi chutar alguém, né? Então, talvez seja o momento de sentar com ela e fazer com que ela entenda o que é a raiva e como agir com essa raiva também, né?
Uhum.
E aí vem também a questão do medo, da tristeza, da frustração, como eu disse, da alegria também. Então,
uhum,
é o momento do brincar que as emoções vão surgir, vão ser nomeadas e o momento da conversa acontecer.
Bom, nas brincadeiras a gente consegue, então, aprender sobre primeiros socorros, pelo que eu estou vendo. E aí, com o Corpo de Bombeiros, também a gente tem como aprender isso, né? Não só as crianças, mas também nós, né? As pessoas, de um modo geral. Então, eu lhe pergunto, capitão, o Corpo de Bombeiros disponibiliza capacitações de primeiros socorros para a comunidade? Tem uma capacitação estruturada nesse sentido? Como é que se tem? Como é que se faz para ter acesso? As escolas, por exemplo, chegam, ou pequenos grupos chegam a procurar o Corpo de Bombeiros para isso?
A gente tem no Corpo de Bombeiros um departamento, né, chamado Centro de Desenvolvimento, Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano, CTDH, que é o responsável por todos os projetos sociais do Corpo de Bombeiros, né, desde o PSBS, né, que é o projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade, aquele da ginástica na praça, né? Sim. Com os idosos. É, o JBV, que é o Jovem Brigadista de Valor, que é um projeto que costuma estar associado a escolas. E a gente oferece... Aí não é exatamente assim, dependente da escola, mas envolve normalmente jovens de uma escola, de uma comunidade, que tem interesse em participar de uma atividade que aí vai envolver atendimento hospitalar, noções de combate a incêndio, uhum. noções de salvamento, né? Até noções de instrução militar e tudo, que envolve tudo, um pouquinho do que o bombeiro faz, né? Um pouco de tudo que o bombeiro uhum. faz. Então, são alguns projetos assim. E entre, além desses projetos que estão já bem estruturados e acontecem em núcleos regulares, a gente também oferece a possibilidade, né, de normalmente órgãos públicos, às vezes escolas, né, varia, mas pode-se sim solicitar algum tipo de apoio nesse sentido, de algum tipo de capacitação. Às vezes é de combate a incêndio, né, de primeiros socorros, de várias coisas diferentes. Isso pode ser solicitado por meio do CTDH.
Qual é uma dica de primeiros socorros que seria importante os pais sempre orientarem os filhos para um momento de necessidade?
É assim, existem muitas situações que envolvem os primeiros socorros, né? O atendimento pré-hospitalar, né? É uma área extremamente ampla. A nossa recomendação geral é a seguinte: diante de uma situação que demande, por exemplo, um tipo de coisa que é um desmaio ou, num caso mais grave, uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa assim, a orientação é sempre a de imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros, né? Uhum. Porque pelo telefone você já vai receber, você já vai assim, uhum. ter um encaminhamento para um diagnóstico inicial da situação. A pessoa vai lhe perguntar: a pessoa está respirando? A pessoa não está respirando? Ela está deitada no chão? Ela caiu? O que, que você está vendo? Como é que é a situação? E a pessoa vai poder descrever e vai receber aquela orientação para aquela situação, né? Uhum. Porque existem muitas variáveis envolvidas aí. A pessoa está passando mal, a pessoa está roxa, a pessoa caiu, a pessoa bateu. Então, para cada situação, você vai ter um protocolo diferente a seguir. Né? Então, assim, uma recomendação geral que a gente dá, que abarca um pouco de tudo, é numa situação que você viu que a pessoa tá parecendo que não está legal mesmo, que parou, que desmaiou, que qualquer coisa assim, ou está sangrando muito, liga imediatamente para o 90-93, porque você vai receber uma orientação do que fazer para aquela situação, uhum. né? Pode falar de algumas situações, por exemplo, já tinha falado, choque elétrico. Nunca tocar na pessoa que está levando choque, né? Você vê que a pessoa está recebendo uma descarga elétrica. A primeira medida a ser tomada é procurar, se for no ambiente interno, uma chave geral. É desligar a corrente elétrica. Porque se você desligar a corrente, acaba ali. Desligar a corrente tanto serve para uma pessoa que está levando um choque, quanto, por exemplo, para um incêndio de causa elétrica.
Sim.
Se tem alguma coisa pegando fogo, e aquilo ali é um equipamento elétrico, de modo geral, se você desliga a corrente para, o fogo para também. Então, desligar a chave geral serve para essas duas situações.
Legal.
Pessoa tomando choque, em fogo, em ventilador, em computador, em celular e tudo. Tudo isso, dependendo do momento em que você faça o corte de energia, você pode matar o incêndio ali mesmo.
Sim.
Por isso que é tão importante a questão do combate ao princípio de incêndio. Você saber o que fazer no princípio de incêndio pode reduzir vertiginosamente os riscos de um incêndio que cause um dano severo, né? Ou seja, um incêndio que é atacado no princípio, ele acaba muitas vezes não levando a mais nada, né? Aí a gente desdobra para a questão, por exemplo, do ventilador. Ventilador é um negócio muito perigoso, porque a gente usa muito, lá em casa tem uns quatro ventiladores e eu estou sempre colocando novo. Mas é o seguinte, o ventilador, irremediavelmente, em algum momento, ele vai começar a falhar, vai começar a ficar fraco, né? A gente vai levando, tá fraco, não, mas ainda tá funcionando. Aí daqui a pouco você liga, ele para de funcionar, mas você dá um peteleco, ele continua. Conta. Aí é onde o perigo começa. Porque se ele tá funcionando à base de peteleco, à base de você dar-lhe uma pancada para ele funcionar, ele pode parar a qualquer momento. E se ele tiver nessa situação de estar ligado, recebendo corrente, motor funcionando ali, aquecendo, mas não girar, se você vê a coisa acontecendo, você ou dá-lhe um novo peteleco ou tira a tomada, né? Mas se você não vê a coisa acontecendo, aquilo pode evoluir facilmente para um incêndio. Porque o ventilador é um equipamento quase todo de plástico.
Uhum.
E aquele motor está aquecendo. Então, se aquilo ali acontece enquanto você não está vendo, leia-se, quando você está dormindo, a chance de um incêndio é grande. Então, assim...
Minha gente, nesse momento estamos todos no estúdio, parados, de boca aberta, olhando essa explicação. Eu olhei aqui pro lado, tava todo mundo assim, meio... Todo mundo tem um ventilador
eu
que tá
que
precisando
todo mundo
desse peteleco, viu?
Uma vez na vida, pelo menos.
Gente. Mas aí, porque assim, aí a gente, onde a gente entra nessa questão do princípio de incêndio.
Sim.
Se você estiver usando o ventilador à base de peteleco, quando você está acordado, você está ali do lado e tal, você vai ver quando ele parar de funcionar e até que dá para encarar
por
um tempo.
Mas se você deixa ele dormindo,
você está se expondo a um risco severo. Porque às vezes, daqui para que a pessoa acorde e se dê conta, dependendo da posição do ventilador, da posição da cama, você pode acabar preso dentro do quarto. Uhum. Dependendo de onde o ventilador fica, pegou fogo no ventilador, que queimou o móvel em cima do qual ele estava, que pegou na cortina... Você está preso no seu quarto pegando fogo.
E nas férias isso é ainda mais presente, né? Porque tá toda hora alguém em casa fazendo alguma coisa diferente.
Sim.
E às vezes as crianças, quando vem algo diferente acontecendo, né? Com o ventilador, por exemplo, algumas podem correr, né?
É.
Só que tem crianças que, na verdade, vão chegar mais próximo ainda para entender o que é que está acontecendo ali, né? Então, ter essa atenção extra é fundamental.
A curiosidade das crianças pode, né? Pode
se tornar um perigo também.
É, muito obrigada pela conversa franca, clara, objetiva que a gente teve aqui, né? Eu acho que foi super positivo, proveitoso para os nossos ouvintes.
Capitão Romário, Luiz, muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer.
Grande alegria para a gente também.
O nosso terceiro intervalo musical chega com a lindeza Lembrança de um Beijo. Música do cearense Raimundo Fagner. Que atire a primeira pedra quem nunca viveu nas férias um bom e saudoso chamego, ou quem não tem guardado nas memórias de um bom período de férias a lembrança de um beijo, uma saudade poderosa que te arranca aquele suspiro profundo, não dando às vezes nem pra segurar o chororô.
Quando a saudade vai de fora, a saudade sente, pega bem a linguinha, um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que deseja. Escuro, chororô. Quando a saudade bate fora, a saudade sente. Pega meia de corria, um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura, chororô. Segura, chororô. Segura, chororô. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora. Tem medo do que dinheiro e chora. Forte que nem cearense chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora. Tem medo do que dinheiro e chora. Forte que nem cearense chora. Só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem. Um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuta chororô. Quando a saudade bate o coração da gente, pega meio de corria, um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuta chororô. Segura chororô. Segura chororô. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente. Tem medo de dinheiro. Gosto de nossa temor. Só na lembrança de beijo chora. O cabra pode ser valente. Tem medo de dinheiro. Forte que nem sertanejo. Só na lembrança de um beijo. Só na lembrança. Pode ser valente. Tem medo de dinheiro. Forte que nem sertanejo.
dinheiro. Forte que nesse arete, fora a lembrança de um beijo chora.
É isso, mano.
Ei, minha gente, acabamos de falar aqui no quadro passado sobre a importância do brincar. Bora aqui falar um pouco das brincadeiras boas, né? Então, já que a gente tá aqui nesse clima de férias.
É bom. Beto, você tem a cara de quem brincou muito de arraia, bila, triângulo, manjou, corre-corre, pega-pega, é, bandeira.
Tudo isso.
Bola de meia.
Tudo isso.
E era no meio de rua, Beto?
Meio de rua.
Mais ou menos, às vezes, porque depende da rua. Já morei em algumas ruas já, né? Mas era muito também no sítio do meu avô. Tinha um quintal lá gigante. Aí era bom pra fazer tudo. Né? Eu lembro, viu? É. Que uma vez brincando com meu primo de futebol, né? Aí tinha um portão. A gente usava o portão lá, era de madeira, né? Aí aqueles pregantes que ficava né? Ponta pra fora, assim.
Fora.
E aí tinha uma pedra do lado do portão, que era aquela pedra que você botava pra segurar,
o portão
quando o carro ia sair. É. A gente brincando de pênalti, ele chutou a bola bateu na pedra pra eu salvar, né? Porque foi aquela coisa que enganou o goleiro, né?
É.
Eu descalço, fui tirar com o pé o dedo, a boneca do dedo, é o novo boneco.
É o figuinho, é o chamado figuinho.
Fez só aquele cortezinho, o bife.
O
bifezinho.
Afe Maria.
Olha,
agora,
vivo.
Esses bife é a cara das férias, né, não? É.
Tirou o xaboque.
O xaboque do dedo.
E de mancha, vocês brincaram muito?
Rapaz,
que é o manjô.
É, exatamente, a brincadeira, né, de manjô, você... É o esconde-esconde.
Certo.
Aí, aquele que vai procurar é o manja, né?
Tá.
Aí, quando ele encontra a pessoa, diz, manjou!
Entendi.
O nosso videogame, na época, era jogar a dedonha.
A dedonha.
Né?
Bora fazer uma dedonha bem rapidinho aqui. Vai lá, vamos botar com o dedo, os dedos. Eu botei dois.
Um.
A, B, C, D. Bora.
Nome de pessoa.
Dedé.
Daniel.
Dimas.
Nome de animal com D.
Dromedário.
Ei, só tem esse.
Maria, não posso dizer dinossauro, né?
Pode, dinossauro foi animal.
Já existiu.
É.
Diz que a galinha é dinossauro até hoje.
É.
Rapaz, não tem não, com Deus não tem. Passei, bora.
Mas vocês entenderam aí, gente. Você pegava o papel, escrevia várias colunazinhas, nome, local, animal, comida, fruta, um bocado de coisa.
Apelido, até de apelido.
E aí você joga os dedinhos, conta quantos dedos saíram e aí a letra.
De acordo com a letra, você começa.
E aí começa.
Rapaz, vamos jogar bila, vamos.
É bom demais.
Bila é bom. Bila. Tu já teve aquele cocão?
Cabeçulinha,
né?
E aí, bolinha de gude, não tem nada a ver.
Bom era o cocão, não era não?
Ixi, o cocão. Quanto é o que era um cocão? Porque a bila comum era aquela pequenininha, aí tinha um cocão.
O cocão era umas três vezes o tamanho da bila. E tinha uma que era de aço, né?
De aço, a bila. Ali ninguém nem podia jogar com a bila de vidro nossa, né?
Que batia quebrava o pobre.
Daí tinha o triângulo, que você botava as bilas no triângulo, aí você bebia, né?
Sim.
Quem botava mais perto daquela linha lá na frente, depois ia tirando um...
Tinha um buraco, né?
Ah, tinha um buraco. Primeiro de belga, segundo de belga, terceiro de belga. Aí depois era primeiro de matança, segundo de matança, terceiro de matança.
É.
Três buracos com um caminhozinho feito com o pé.
Eu até brinquei e brinco. Já lembro de semana passada estar brincando com meu menino de bila. Mas essas muitas
nuances
da bila é um negócio, Carol, que eu não sabia.
Eu vou perguntar pra você, porque eu acho que o Tarcísio já brincou muito, viu? Mas será que tu já brincou de balangotango?
Não.
Vixe. Balangotango ou balangotango, pode chamar também de balangotém. Na minha época, tinha até uma musicazinha. Quem vai, quem vem, brinca o balangotém. Olha.
O que que é?
O balangotango é arraia. Nós estamos brincando de arraia. É uma linha com encerol, que é cerol, né?
Sim.
Você amarrava uma pedra e você brincava o corte. Tu, de lá pra cá, com... quê? Um metro de linha com cerol, aí a gente botava um contra o outro e puxava.
E eu que esses dias eu descobri que macaca é a mesma coisa que amarelinha. Pô, eu não sabia que era a mesma coisa.
Vamos brincar da macaca?
Oxe, eu brinquei demais. É bom demais.
Você jogava assim a pedra, né? Podia com cuidado para não cair no inferno, né? É, ela tinha uma história de não cair no inferno, né? E a bunda canastra?
Bunda canastra, quem já deu? Eu sou uma negação com essas...
Ah, eu faço.
Agora, o bom é que é bunda canastra, né? Mas a gente chama bunda canasca.
Canasca, canasta,
que é exatamente andar com os pés pra cima, né?
Ah, eu ando. É preciso ter um equilíbrio bom, né?
Pra e você força conseguir. Nos braços, né?
Total. Tá assim...
Passarinho no ninho, cobra no buraco. É o seguinte, eu escondo um objeto...
Tá.
E você,
essa
que
é
tá longe,
demais.
Não viu onde eu escondi, claro, né? Aí eu digo, pode vir! Aí tu vai procurar o objeto que eu escondi.
Uhum. E você vai dando dicas.
Aí no chão, é cobra no buraco. Se o objeto estiver atrepado, é passarinho no ninho. Aí você
demais.
Vai começar a procurar. Se você se aproximar, fica perto.
Tá quente.
Se distancia, tá frio,
tá
né?
Tá frio. Bom demais. Eu adorava.
E durim pampam?
Durim pampam! Meu pai fazia demais comigo!
Eu nunca
colocava
brinquei,
aqui.
Hã?
Pegava, o menino ficava assim deitado, bem durinho. A gente pegava ele pela cabeça e levantava ele como se fosse um cabo de vassoura.
Mas o meu pai, ele não pegava, não era pela cabeça, não era pelo pé.
Pelos
a
pés,
gente
é?
Ficava durinho aqui em pé, todo mundo durinho. Ah. Durinho, bem durinho, 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 durinho. E aí ele vinha... Voltar pra perto do microfone, porque eu fiquei em pé pra dizer como é que a gente ficava. E aí ele vinha, pegava a gente aqui no pé. E a gente tinha que ficar aqui, ó, se equilibrando né? E quem ficasse mais durinho, mais se equilibrava, era bom demais.
Pois na minha época, a gente pegava pela cabeça.
Pela cabeça.
Esse seu é mais difícil do seu pai.
O que é essa brincadeira do sábado de aleluia? Explica.
Serração da velha. Essa eu não conhecia.
Fazer, na verdade, é uma simbologia. Quando você quer deixar longe aquilo que é velho, você diz, serra velha, serra velha, serra velha. Ou se for uma pessoa já de muita idade, serra o velho, serra o velho, serra o velho. É como se você quisesse se apartar do que foi, na perspectiva do que virá. Isso daí, às vezes, torna até o cara que faz a serração da velha meio antipático. Que eles vão de noite na casa de alguém bem ranzinza e pega um serrote como se estivesse serrando uma madeira.
Tá.
Serra o velho, serra o velho, serra a velha, serra a velha, serra o velho, serra... Aí a pessoa que é o ranzinza com... Contra quem a gente brinca, eles ficam com raiva. Quem me passou essa brincadeira foi o Aldifax Rio, saudoso amigo Aldifax Rio, dizendo que lá em Santana do Acaraú brincava-se muito da
E época tem
da
um grito no final?
Aí tem um grito no final. Serra Vé! Serra Vé!
Será que esse grito lembra
alguma
a nossa
coisa?
Vaia?
Sim.
Serra Vé! Serra Vé!
Yeah!
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 Yeah! Até a próxima!
Minha gente, ó, seguinte, até o final de janeiro vai ter ainda mais programação de férias com uma ruma de atração gratuita nos mais diversos equipamentos culturais do governo do estado do Ceará. Você acessando o secult.ce.gov.br vai ter lá, em destaque, até o final de janeiro, tudo que está rolando de programação especial de férias. Não deixe de conferir, muita coisa massa. Deixa eu aqui até repetir o site. É o secult.ce.gov.br.
E para ficar por dentro dos serviços e das ações do governo, para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Gostou? Quer participar do nosso próximo episódio? Ele será sobre a nossa... quadra chuvosa. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Se sim, só mandar pra gente, junto com seu nome e local onde mora. Nota aí o número no zap, vai. 85 98956 1393. Até logo, pessoal!
E pra finalizar, com essa alegria que o período de férias nos provoca, bora com um clássico do pernambucano Dominguinhos. Em sua festeira Isso Aqui Tá Bom Demais, Dominguinhos retrata o clima animado e acolhedor das festas nordestinas de forró. A música celebra a alegria coletiva e reforça o convite para que a gente viva intensamente. Então bora aproveitar o gosto dessa animação?
Até já, minha gente.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai.
Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Para quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entrar, mas quem tá dentro não sai.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá para quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá para quem entrar, mas quem tá dentro não sai.
Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai.
Eita, aqui com a rasta pede desse, nós vamos conhecer o dia. É coisa de primeira. Vamos embora. Puxa o foto, seu domingo.
Você ouviu?
Dia a dia com o Ceará.